segundo aos Coríntios 10, de 7 a 11. Esse é o nosso texto desta manhã. Abra sua Bíblia e vamos aprender o que a Sagrada Escritura nos ensina, especialmente nesse texto. Diz assim a palavra de Deus em 2 aos Coríntios 10, de 7 a 11. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, na igreja, porque juntos podemos ler a sua palavra, conhecê-la melhor, aprendê-la. E sabemos que ela, aos poucos, vai nos modificando, vai nos fazendo amadurecer, vai nos transformando o coração e a vida. Nós pedimos que esses versículos que lemos, esses poucos versículos que lemos, estando diante de nós e fazendo parte do nosso conhecimento de modo mais especial, que eles também sirvam para nos alertar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos consolar. Pedimos que o seu Santo Espírito trabalhe entre nós. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os capítulos 10, 11 e 12 da segunda carta aos Coríntios são capítulos em que o apóstolo Paulo tem por propósito a defesa da sua autoridade como apóstolo. O apóstolo Paulo foi muito atacado durante a vida dele. E ele não foi atacado somente por inimigos da igreja. O apóstolo Paulo foi atacado por pessoas que se diziam interessadas no bem da igreja. Ele fala nas suas cartas do fato de ter enfrentado perigos terríveis, inclusive entre falsos irmãos, entre pessoas que eram da igreja e que, no entanto, eram pessoas perigosas, que colocavam em risco até mesmo a sua integridade física. O apóstolo Paulo tinha problemas semelhantes na igreja de Corinto. Ainda que a igreja de Corinto, ao tempo em que ele escreveu a sua segunda carta, ainda que por esse tempo a igreja tivesse melhorado muito, tanto que, segundo aos Coríntios, como os irmãos sabem, é inclusive uma carta de elogios, é uma carta alegre, é uma carta de estímulo até pelo arrependimento dos coríntios diante dos pecados que eles tinham cometido e que tinham entristecido Paulo, ainda que a carta seja assim, ela mostra ainda uma preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. E essa preocupação existia porque existiam lá mestres hipócritas, pessoas que, na realidade, se infiltraram na igreja com o objetivo de ensinar mentiras. O apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, teve que lidar com esse tipo de problema. Ele chegava numa cidade, trabalhava ali, sofria perseguições, iniciava uma igreja lá às duras penas. Depois de a igreja estabelecida ali, ele ia embora, e assim que ele saía, já chegavam os falsos mestres tentando se aninhar dentro da igreja e desvirtuando e destruindo os ensinos que o apóstolo Paulo tinha realizado naquele local. E não somente isso, não somente tentavam destruir os ensinos que o apóstolo Paulo tinha dado ali, mas eles também tentavam destruir a própria figura do apóstolo Paulo diante das pessoas. Eles questionavam a realidade do apostolado daquele homem. Diziam que ele não era um apóstolo de verdade, diziam que ele era um impostor, diziam que os seus ensinos levavam a erros terríveis, diziam que ele tentava se impor sobre as igrejas e pressionar as igrejas com as suas cartas, mas na verdade era uma pessoa fraca, sem autoridade moral para nada. E assim atacavam o apóstolo e o ensino apostólico. E o apóstolo Paulo tinha que escrever então suas cartas para corrigir isso. Tinha que visitar as igrejas para corrigir isso. Tinha que lidar com esses problemas com uma grande carga emocional presente neles. E o apóstolo Paulo sofria muito com isso. Muitas vezes ele estava preso. Outras vezes estava impossibilitado de visitar a igreja em virtude de suas viagens e seus trabalhos árduos. E ele então sofria ainda mais, porque sabia que dentro da igreja que ele tinha fundado existiam pessoas perigosas disseminando a mentira ali naquele meio, e pior, eram pessoas que obtinham crédito da igreja. Porque os falsos mestres sempre foram, como são ainda hoje, pessoas extremamente simpáticas, pessoas extremamente cheias de magnetismo, são pessoas que falam o que os homens querem escutar, são pessoas com uma mensagem muito atraente, são pessoas com uma postura muito agradável. Os falsos mestres conquistam com muita facilidade a simpatia das pessoas. Eles têm uma fala tranquila, mansa. Eles apresentam doutrinas que não incomodam as pessoas, doutrinas que não falam sobre arrependimento. Eles não condenam os erros. Eles se apresentam como amigos queridos. Eles procuram demonstrar um interesse genuíno na vida das pessoas e ganham a amizade das pessoas. E o apóstolo Paulo sabia disso tudo, que essas pessoas terrivelmente enganosas e com uma capacidade incrível de conquistar a simpatia dos homens, estavam lá na igreja, enganando, ensinando mal e destruindo a sua imagem diante dos irmãos para desacreditar os seus ensinos. O apóstolo Paulo sofreu muito com isso durante toda a sua vida. E nessa porção da segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 10, indo até o 12, o apóstolo Paulo procura se defender. Então, esses capítulos 10, 11 e 12 são capítulos de defesa. Ele quer se defender dos ataques mentirosos. Ele quer realçar e reafirmar a sua autoridade. Se por um lado estavam dizendo que ele não tinha autoridade nenhuma, que ele era um apóstolo falso, ele então escreve esses capítulos dizendo: olha, eu sou sim um apóstolo de verdade. Eu tenho sim autoridade para ensinar. Eu tenho sim uma autoridade vinda de Deus para realizar as coisas que eu realizo. Coisas essas que eu realizei, inclusive, no meio de vocês aí em Corinto. E disso que o apóstolo Paulo escreve, e especialmente desses versículos que nós acabamos de ler, nós podemos extrair a lição que vem aqui agora, que é a seguinte. A autoridade do líder cristão deve ser construída sobre bases que protegem a igreja das ciladas dos maus. Esse é um conceito diferente de liderança eclesiástica, de liderança cristã, que nós vemos nos dias modernos. Nos dias modernos, existe um conceito diferente de igreja cristã. O conceito moderno de igreja cristã é um conceito que foi esvaziado do senso de comunidade. O que significa isso? Significa que as pessoas vão a uma igreja e lá elas se reúnem sem responsabilidade nenhuma com aquela igreja e ali elas não se conhecem, elas não sabem quem é quem e pior, o pastor também não as conhece. E o pastor não sabe quem é quem. De modo que existe ali uma grande multidão que se reúne para eventos especiais, para cultos especiais, geralmente reuniões de louvor, nos melhores casos. Nos piores casos, as chamadas reuniões de libertação e coisas do tipo, que a gente não sabe direito o que é isso. Não vemos na Sagrada Escritura nada disso. Não encontramos no Novo Testamento, nem no Velho, muito menos no Velho Testamento, não encontramos absolutamente nada dessas coisas. São criações novas, são propostas estranhas, coisas que nós não aprendemos em nenhum lugar da Bíblia. E fazem essas reuniões com esses objetivos, na melhor das hipóteses para cantar, na pior para realizar essas coisas, que nós não sabemos ao certo o que é. E ali, naquele aglomerado de pessoas se acotovelando, sem saber quem é quem, eles dizem que se reúnem ali como igreja, o pastor prega ali o seu sermão, as suas ideias, sabe-se lá o quê, e o trabalho da igreja está feito ali. Aquelas mesmas pessoas, na outra semana, elas vão em outro encontro, em outro lugar, com outro pastor, que também não sabe quem elas são. Elas também não sabem quem o pastor é. E elas também não se conhecem entre si. Na semana seguinte, elas vão em outra reunião. Com outras pessoas. Outros pastores. Outro lugar. E vivem fazendo isso. E dizem o seguinte, nós somos crentes e vamos na igreja. Esse modelo eclesiástico que nós vemos hoje, que realça a falta de responsabilidade para com a igreja local, é danoso por uma série de razões. Mas uma das razões principais pelas quais ele é danoso e perigoso é que o pastor e a comunidade e o grupo de pessoas não se identificam. Eles não conseguem identificar quem é quem. O pastor não sabe quem é da igreja e quem não é. E os irmãos da igreja também não sabem quem é da igreja e quem não é. Cada dia é um grupo diferente, aquele monte de gente ali cantando e pulando e fazendo aquelas loucuras todas. E isso é perigoso porque não sabendo quem é quem, não há como proteger o rebanho. Não há como olhar para o rebanho e dizer, este aqui é o rebanho de Deus. Chegou alguém diferente. Quem é essa pessoa? O que ela pensa, o que ela ensina. Esta pessoa não é daqui, ela chegou agora. O que pensa essa pessoa? O que ela crê? O que ela fala? O que ela quer? Quais são seus objetivos ao vir a esta ou aquela igreja? O que este homem, o que esta mulher, o que esta família, o que este jovem, o que este adolescente, o que ele está buscando? Por que ele vem aqui? Essas respostas, a possibilidade de detectar essas coisas, desaparece totalmente no modelo que eu descrevi há pouco. Nesse modelo em que o senso de comunidade, o identificar-se um ao outro, desaparece totalmente. Nem o pastor sabe quem é quem. E Isso faz com que um dos princípios principais da liderança cristã, que é a proteção da igreja, desapareça. Como é que o pastor vai proteger? Ele não sabe quem é quem. Ele não sabe quem é da igreja e quem não é. É aquela multidão, cada dia um grupo diferente. Ele não sabe nada. Não há membresia. Não há uma relação de compromisso com a igreja. De modo que não há como proteger um rebanho específico por uma razão muito simples. Não existe um rebanho específico. Há ali um aglomerado, um vai e vem, um entra e sai de pessoas e ninguém sabe quem é quem. Isso, como estamos dizendo, vai contra o princípio importantíssimo da liderança cristã. Conforme a mensagem central de hoje, a autoridade do líder cristão deve ser construída sobre bases que protegem a igreja. O líder cristão deve se preocupar em exercer a sua autoridade de tal forma que ele não busque os seus interesses pessoais. O líder cristão tem que ter a noção básica de liderança ensinada por Jesus, de que ele foi chamado para servir ao seu rebanho. Ele foi chamado para apacentar um rebanho. Ele foi chamado para pastorear um rebanho. E pastorear um rebanho implica especialmente em proteger esse rebanho. É isso que um pastor de ovelhas faz. O pastor de ovelhas não somente direciona, leva as suas ovelhas, o seu rebanho, para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Não faz só isso. O pastor de um rebanho, ele também fica alerta. Ele conhece as suas ovelhas, conhece o nome de cada uma. Ele as observa, ele as vê. Ele vê qual está doente. Ele vê se está faltando uma. Ele conhece, ele sabe se tem alguma ovelha que não é do seu rebanho. Ele sabe se o lobo está se aproximando, ele percebe, ele vê. Ele está ali vigiando. Ele protege o seu rebanho. Ele está lá com esse objetivo também, guardar. Ele tem muitas vezes que passar a noite em claro, olhando, velando pelo seu rebanho, protegendo o seu rebanho. Isso compõe a liderança cristã. Mas o que nós vemos hoje em dia é um modelo de liderança eclesiástica que é vazio disso tudo. Outro dia eu vi um pastor na televisão dizendo o seguinte, que é um verdadeiro absurdo o que alguns pastores fazem, de chegar para o membro da igreja e dizer, puxa, você não veio na igreja domingo passado. Por que você não veio? Aconteceu alguma coisa? Ele dizia o seguinte, e esse tipo de controle sobre a vida das pessoas, nós não podemos aceitar. O povo gosta de ouvir isso? O povo adora ouvir isso. Ele estava dizendo que é errado o pastor demonstrar interesse e preocupação com uma pessoa do seu rebanho. Qual é o conceito de pastoreio deste homem? Nós não sabemos. Uma coisa certa, no conceito de pastoreio deste homem, não está presente a ideia de cuidado, de interesse pelo indivíduo. Ele entende isso como controle, como intervenção na vida particular da pessoa, como querer controlar a pessoa. Não é isso que o pastor faz. Não é isso que o líder cristão faz. O líder cristão sabe que cada um tem a sua vida. O líder cristão não pode interferir na vida particular de ninguém. Nós sabemos disso. Todos os crentes, maduros, capazes, têm possibilidade de se autodeterminar. Eles sabem dos seus compromissos, sabem dos seus deveres como pais, como mães, como funcionários, como trabalhadores, como estudantes. Nós sabemos disso. Quando um pastor se aproxima de um membro da igreja e diz, eu não vi você domingo, está tudo bem com você? Ele está querendo controlar a vida da pessoa. Ele está querendo satisfações da pessoa. Ele não quer interferir no direito de autodeterminação daquele indivíduo. Não. Ele quer apenas mostrar o seu interesse. Ele está dizendo, estou preocupado com você, está tudo bem? Senti a sua falta. É só isso. É o cuidado pastoral. O cuidado pastoral que tem por propósito também proteger. os conceitos modernos de pastoreio, de liderança eclesiástica, são muito estranhos. São estranhos e facilitam muito. E
qual é o papel do líder? É só subir no púlpito ou ficar na frente de uma câmera de TV
falando. Ele fala, fala, fala.
Acabou aquilo? Ele não tem mais compromisso nenhum com vocês. A vida de vocês, o que vocês fazem, pensam, e se existe algum perigo ao redor de vocês, problema de vocês. Fiz o meu papel, falei o meu sermão, vou para casa contar o dinheiro da oferta. É isso. Isso está errado. Não é esse o modelo cristão de liderança. Quando o apóstolo Paulo descreve o líder cristão, quando o apóstolo Paulo se apresenta como um líder cristão, o modelo que ele apresenta é diferente. Nós vemos a autoridade do líder cristão deve ser construída sobre bases que protegem a igreja das ciladas dos maus. Como ele pode fazer isso? Como um líder pode ser alguém que protege a igreja das ciladas dos maus? Nós temos muitos líderes por aí afora hoje. Há quem diga, ontem me disseram, encontrei alguns pastores ontem no seminário, e eles disseram para mim que todos nós, pastores de igrejas como a nossa, todos nós temos copastores que nós não conhecemos. Esses copastores são os pastores da televisão. Muitos membros de igreja vivem ouvindo esses programas de televisão e estão sendo doutrinados por homens perigosos. Homens perigosíssimos. Homens que ensinam a mentira. E ensinam a mentira com a capa da verdade. E o problema da ovelha, o problema do crente comum, é que ele não consegue detectar o perigo ali. O crente comum, ele ouve um homem daqueles falando e ele só vê o bem ali. Ele não percebe as artimanhas por trás daqueles ensinos. Ele não consegue perceber o veneno por trás de algumas frases. Algumas palavras, algumas frases que são ditas por esses pregadores de TV, são frases carregadas de perigos, de veneno mortal. E que vão sendo instiladas, que vão sendo lançadas lentamente na mente dos irmãos. Criando na mente dos irmãos doutrinas perigosas, tijolinho por tijolinho. Mas os irmãos, sem um preparo mais profundo, sem um conhecimento maior dos perigos, sem um conhecimento maior da doutrina bíblica como um todo, da essência da doutrina bíblica, vão assimilando essas coisas, achando que são bonitas. Nossa, como ele fala bem. Toda hora ele mostra a Bíblia. Toda hora ele lê um versículo da Bíblia. Toda hora ele menciona um texto. Olha como ele ora bonito. Olha como ele fala bonito. Olha como ele mostra amor naquilo que ele fala. E essas coisas vão encantando os irmãos. E os irmãos vão ouvindo aquelas coisas. E no meio daquelas coisas, há um recheio muito fino e imperceptível de veneno, de mentira, que vão fazendo parte do pensamento dos irmãos. Nós, pastores de verdade, temos muitos copastores estranhos que estão nos ajudando, entre aspas, a pastorear os irmãos. Por isso, é importante que os irmãos saibam detectar com perspicácia quem é o líder cristão de verdade. O líder cristão de verdade se preocupa em proteger a igreja. Essa é uma marca fundamental dele. O seu desejo maior não é levantar fundos para programas de televisão. O seu interesse maior não é levantar recursos para este ou para aquele projeto. Ele não vive assim. Esse não é o alvo do seu ministério. O alvo do ministério do homem de Deus implica na proteção da igreja contra as ciladas dos maus. E para realizar isso, ele precisa ter um perfil Nós vamos ver no nosso texto três fatores necessários para que a autoridade do líder seja protetora, para que o líder desenvolva um ministério de proteção da igreja, como nós vemos que é necessário que seja assim. É necessário, é preciso que o líder apresente três fatores na sua vida. Vamos ver o primeiro deles que vem agora. O primeiro é o real relacionamento do líder com Cristo. Fator fundamental para que o líder da igreja, o homem de Deus, seja alguém que protege a igreja e que não faça mal à igreja, mas que proteja a igreja, é o seu verdadeiro relacionamento com Cristo. O líder cristão tem que ser um homem que pertence a Cristo. É o homem de Cristo. Seu Senhor, seu dono, seu Salvador é Cristo. Ele nasceu de novo. Ele tem uma vida transformada. Ele é uma nova criatura. E ele se preocupa com o serviço de Cristo por ser um servo de Cristo. Vejam o versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Essa frase é uma frase um pouco duvidosa no que diz respeito à sua tradução. Ela pode significar também uma ordem, no sentido de observem o que é evidente. Essa frase pode significar isso também, um comando. Observem o que é evidente. E aí viria o seguinte, o que é evidente seria o seguinte. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, isto aqui é uma alusão ao falso mestre. O falso mestre se apresentava como alguém que pertencia a Cristo. Não pertencia. Era mentira. A mentira não pertencia. O apóstolo Paulo diz, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Por que o apóstolo Paulo defende o fato dele pertencer a Cristo? Ele defende o fato dele pertencer a Cristo porque se ele não pertencesse a Cristo, sua autoridade na igreja desapareceria imediatamente. Como podemos aceitar um líder que não pertence a Cristo? Como podemos aceitar um líder que não nasceu de novo? Como podemos aceitar um líder cristão que não conhece a Cristo, que não se sujeita a Ele, que não vive debaixo da sua autoridade? Nós podemos perceber ao longo da história, vários líderes cristãos que não eram homens que pertenciam a Cristo. E com o passar do tempo demonstraram isso. Com o passar do tempo nós pudemos perceber, nós pudemos ver que eram homens mentirosos. Você talvez pergunte, mas como é que eu posso saber se este líder ou aquele líder pertence a Cristo? Você tem que estar perto dele. Você não pode só olhar o discurso dele. Você tem que estar perto dele. Antes de se sujeitar a alguém, antes de se tornar fã de alguém, adepto dos ensinos de alguém, aproxime-se e conheça a vida dele. Conheça a família dele. Conheça os negócios dele. Conheça o lar dele. Conheça as amizades dele. Conheça este homem de perto. O apóstolo Paulo era conhecido em Corinto. Ele tinha estado lá, tinha permanecido lá durante algum tempo, visitava aquela igreja com regularidade. O apóstolo Paulo era alguém pessoalmente conhecido de todos. Eles sabiam quem era o apóstolo Paulo, a sua postura, o seu modo de se comportar no dia a dia, nas coisas corriqueiras da vida. As pessoas podiam olhar para o apóstolo Paulo e ver nas suas ações, e ver nas suas reações, um homem que pertencia a Cristo. Nós não devemos nos iludir com o que nós vemos numa telinha quadrada. E olhar para aquilo e ficarmos impressionados com aqueles sermões todos, e ó, este homem pertence a Cristo. Não, isso não basta. Alguém pode fazer um excelente sermão, uma bela mensagem, e não ser um homem que pertence a Cristo. É na convivência com esta pessoa, é no andar com ela, é no vê-la e observá-la ao longo dos anos que nós vamos descobrir se a pessoa pertence a Cristo ou não. É por isso que é importante o modelo bíblico de liderança eclesiástica. Porque no modelo bíblico de liderança eclesiástica, as pessoas conhecem o pastor. Sabem onde ele mora. Sabem quem é sua esposa. Sabem como ele cria seus filhos. Sabem como ele trata os seus negócios. Sabem quem são seus amigos. Sabem como são as suas relações com o mundo aí fora. As pessoas andam com ele. São amigas dele. Almoçam com ele muitas vezes. Conversam com ele no dia a dia, naquele convívio social. Elas sabem quem é aquele homem. E podem detectar, podem perceber se ele pertence a Cristo ou não. Não é uma figura na TV. Não é um homem distante que apenas prega e você muda de canal, acabou. Não. É alguém que as pessoas podem conhecer e saber. Pertence a Cristo, sim. Este homem é um homem de Deus. Os irmãos ficariam impressionados com as coisas que nós ouvimos falar. Um dos pregadores mais famosos da TV, e não é um pregador neopentecostal como R.R. Soares e outros, não é. É um outro pregador extremamente respeitado pelos evangélicos conservadores, extremamente ouvido por evangélicos conservadores. Disseram para mim pessoas que o conhecem pessoalmente, pessoas que estiveram com ele, andaram com ele, o conhecem pessoalmente. Disseram o seguinte: pastor Marcos, este homem que os evangélicos conservadores ouvem tanto e respeitam tanto, dentre todos os pregadores da mídia, é o que mais procura dinheiro. O alvo dele claro, evidente, notável, é uma coisa assustadora. O que ele busca o tempo todo e que não aparece na TV é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É isso que ele quer. É terrível esse homem. Você não sabe o quanto esse homem é terrível. E ele está pastoreando pela TV milhões de crentes sinceros. Esses crentes sinceros não conhecem esse homem. Ouvem suas mensagens, acham bonito, mas não conhecem o dia a dia dele. Não sabem que este homem tem outras intenções que não a edificação da igreja, que não a transformação de vidas. Nós temos que observar no líder cristão o seu real relacionamento com Cristo. Se isso não existe, não há razão nenhuma para que o sigamos. E se não podemos verificar isso, então também não temos razão nenhuma para nos curvarmos diante de alguém assim. Há um outro fator importante para a autoridade do líder cristão. Número 2. É o real interesse do líder na edificação da igreja. Vejam versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso. O apóstolo Paulo ele diz aqui que ele teve que afirmar a sua autoridade de modo ostensivo. Ele teve que fazer isso. Ele teve que fazer isso, é ruim fazer isso, é uma situação constrangedora fazer isso, ter que afirmar a sua autoridade de modo ostensivo. Mas ele teve que fazer isso porque estava sendo muito atacado, de modo que ele teve que mostrar a sua autoridade abertamente e falar dela abertamente e se gloriar nela abertamente para se proteger dos ataques dos mentirosos. E ele diz o seguinte no finalzinho: ainda que tenha se orgulhado dessa autoridade que o Senhor deu, ele fala: não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. O líder cristão que protege a igreja, se preocupa em construir, não em destruir. Ele não quer ver as vidas tristes. Ele não quer ferir as pessoas. Ele não quer persegui-las. Ele não quer expulsá-las. Ele não quer entristecê-las. Ele não quer magoá-las. Não. Toda a sua preocupação se resume num alvo só. Ele quer edificar a igreja. Quando ele se dirige a alguém para exortar e admoestar essa pessoa, ele deve se questionar. Por que estou fazendo isso? Estou com raiva? E eu quero dizer umas poucas e boas para essa pessoa, para ela aprender a lição? Ele tem que se questionar. É essa a sua motivação? Ele quer exortar para ferir, para ter prazer em ver aquele que errou sofrendo um pouco? Se é essa a sua motivação, ele está errado. O seu objetivo deve ser outro. Ele deve olhar para aquelas vidas como ovelhas do seu Senhor. E não deve ter prazer em feri-las. Não deve ter prazer em machucá-las. Não deve ter prazer em fazer coisas que possam entristecê-las. Nunca. Isso jamais pode acontecer. Ele sempre deve olhar para elas e pensar: de que modo eu posso agir para que essa pessoa cresça? O que eu devo dizer? E como eu devo dizer alguma coisa para que essa pessoa deixe de ser isto? Deixe de viver assim e passe a viver de modo melhor, diferente, que agrada a Deus. Essa é a sua intenção principal. O seu trabalho é um trabalho que tenta promover a maturidade das pessoas. E tudo que ele faz é para isso. Por que ele prepara um sermão? Ele prepara um sermão com o objetivo de fazer com que a igreja amadureça. Por que ele chama alguém para conversar em particular sobre algum assunto delicado? Ele faz isso motivado pelo desejo de que a pessoa amadureça. Por que ele escreve um boletim? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é escrever um boletim para que os irmãos, quando leiam o boletim, os irmãos amadureçam. Por que ele ora? Qual é o objeto, o conteúdo da sua oração? O objeto, o conteúdo da sua oração é, entre outras coisas, e de forma especial, a sua igreja, para que ela amadureça, para que ela cresça. Porque ele aconselha, porque ele visita, porque ele procura se aproximar. Ele faz essas coisas com um objetivo só. Ele quer que os irmãos da igreja amadureçam. Esse é o seu alvo. Ele exerce a sua autoridade com esse objetivo. Ele quer ver o crescimento. Um dos princípios principais da liderança cristã é o amor pelas pessoas. O Isaac me emprestou um livro famoso que está sendo lido por muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil. É um livro chamado O Monge e o Executivo. Livro muito famoso, está sendo lido por muitas pessoas. E é curioso notar, o autor deste livro apresenta princípios da liderança que ele descobriu, princípios que ele usa para gerenciar empresas e organizações seculares, e os princípios que ele estabelece neste livro são exatamente os ensinos de Jesus. Exatamente. Sabe qual é o ensino principal dele? O líder deve ser um servo. Quem disse isso? Se alguém quiser ser o principal, seja este o que vos sirva. Quem ensinou isso? Jesus. Ele até reconhece no livro, ele até fala no livro, que ele pegou os ensinamentos dele de Jesus, o maior líder que já existiu na história humana, segundo ele. E é interessante notar que nos ensinos de Jesus, expostos na Sagrada Escritura e ressaltados neste livro que eu mencionei, o fator principal que move o líder é o amor pelas pessoas. Ele ama as pessoas e amar significa promover o bem delas. Os pastores que conhecem a Sagrada Escritura sabem qual é o bem das pessoas. O que é promover o bem das pessoas? É fazer com que elas vivam de acordo com a Sagrada Escritura, como crentes maduros. De modo que o líder cristão que ama a igreja, e que é um líder cristão de verdade, até por causa desse próprio amor pela igreja, é alguém que vai promover isso, o bem dos irmãos da igreja, a edificação dos irmãos da igreja, e não seu sofrimento ou seu proveito pessoal. E finalmente, o último fator necessário para que a autoridade do líder seja protetora. Nós estamos falando que a autoridade do líder deve ser construída sobre bases que protegem a igreja. E o último fator para que a autoridade do líder seja uma autoridade que protege a igreja é o seu real procedimento, procedimento esse capaz de calar as línguas maldosas. O líder cristão sempre é atacado. Ele sempre é caluniado. Ele sempre é alvo de línguas maldosas. De modo que ele precisa ter uma conduta que por si só cale os ataques dos maus. Ele tem que estar atento para isso. O seu modo de proceder deve ser o oposto daquilo que os seus inimigos dizem. Porque então ele não precisa ficar explicando suas condutas. O seu próprio modo de agir já mostra que os seus oponentes estão mentindo. Vejam o que diz o texto, os versículos 10 e 11. Pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes. O apóstolo Paulo tinha escrito já 3 cartas para a igreja de Corinto, quando ele produziu aqui esse texto que está diante de nós. 3 cartas já tinham ido lá. E essas 3 cartas eram cartas muito severas, por causa dos problemas que eram enfrentados pela igreja de Corinto. Problemas de imoralidade, divisões, intrigas entre os irmãos, coisas horríveis aconteciam lá. E Paulo escreveu cartas severas para aquela igreja. Dessas 3 cartas que ele escreveu, nós só temos a primeira, que está aqui, a segunda, que é a primeira aos Coríntios. A segunda carta que ele escreveu, dessas 3 cartas terríveis, nós temos só a segunda, que é primeira aos Coríntios. Primeira aos Coríntios é a segunda carta. Aí segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios é a quarta. Segunda aos Coríntios é a quarta carta. Quando ele escreveu segunda aos Coríntios, ele já tinha enviado 3. E lendo primeira aos Coríntios, que é a segunda, nós vemos o tom de severidade. Realmente as cartas de Paulo anteriores à segunda aos Coríntios eram cartas muito duras, muito severas. E olhem o que diziam os falsos mestres lá na igreja sobre as cartas de Paulo. Diziam o seguinte, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. O que significa isso? Que o apóstolo Paulo era corajoso quando estava longe. É fácil xingar o Maguila por telefone. Né? Muito fácil. Muito fácil xingar o Maguila por telegrama. Quero ver o apóstolo Paulo ser firme e severo aqui, ó. Na nossa cara, aqui com a gente. Porque quando ele está aqui, ele é mansinho que nem um carneirinho. Não tem autoridade nenhuma quando vem aqui. Quando vem aqui, é um docinho de pessoa. Agora, quando está longe, as cartas duras e fortes. O apóstolo Paulo está muito indignado com isso. Por quê? Eles estão chamando ele de hipócrita, de covarde, de um homem fraco, de um homem que não tem firmeza real. Uma série de coisas estão implícitas nessa acusação. E a autoridade deste homem está sendo questionada, é claro. Ele se demonstra todo cheio de autoridade quando está longe, mas aqui não tem coragem de nada. O apóstolo Paulo diz o seguinte, saibam tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Vocês vão conhecer quem eu sou quando eu for aí. Eu vou mostrar para vocês que o que vocês dizem é mentira. O meu procedimento, quando eu chegar aí, a minha firmeza, quando eu chegar aí, vocês conhecerão de perto, não por cartas. Até agora eu não fiz isso. Até agora eu não tive oportunidade de fazer isso. Mas eu vou calar a boca de vocês pela minha postura. Quando eu chegar aí, se eu continuar a encontrar essas coisas horríveis de que eu tenho ouvido falar, vocês conhecerão o meu braço. Vocês conhecerão a minha firmeza. Vocês conhecerão a minha autoridade e a minha coragem. O apóstolo Paulo queria com isso dizer que o seu real procedimento seria capaz de calar as línguas maldosas. Um líder com esses traços é o líder que pode proteger a igreja. Se ele não tiver esses traços, ele não pode proteger a igreja. Ele tem que pertencer a Cristo. Tem que ter um real relacionamento com Cristo. E as pessoas têm que ser capazes de ver isso. Ele tem que ter um real interesse na edificação da igreja. Se ele não tiver esse interesse, ele não pode proteger a igreja. Ele tem que ter um procedimento capaz de calar as línguas maldosas. Se ele não tiver esse procedimento, ele não pode proteger a igreja. Diante disso, o que nós devemos fazer diante desses ensinos? Bem, em primeiro lugar, antes de ouvir algum líder, avalie se ele pertence a Cristo. Se não pertence a Cristo, ou se você não pode saber, seja duplamente cuidadoso, duplamente criterioso. Não siga as pessoas sem poder verificar com precisão o grau de comprometimento com Cristo que essas pessoas têm. Tenham cuidado. Há muitas ofertas hoje em dia perigosas. Uma outra coisa importante, uma outra aplicação importante. Se você, aqui na igreja, exerce algum cargo de liderança, se você é diácono aqui, se você é líder de algum departamento aqui, se você é professor de alguma classe, se você lidera algum departamento infantil ou, enfim, qualquer outro, se você exerce algum grau de autoridade na igreja, eventual ou contínuo, avalie sempre se você está trabalhando para edificar as pessoas que Deus confiou a você. Por que você está trabalhando nesse cargo? Por que você está à frente disso? Por que você tem esse pequeno grupo debaixo do seu cuidado? O que você quer construir nessas pessoas? O líder cristão, o verdadeiro líder de Deus, ele olha para o seu pequenino rebanho e quer construir pessoas maduras. Esse é o seu alvo. Ele quer ver a maturidade das pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Sejam elas crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Todas as suas decisões, suas tarefas, seus programas, seus castigos, suas palestras, seus estudos, todas as programações do seu calendário devem ter um alvo só: edificar as pessoas que estão ligadas ao seu trabalho. Uma outra aplicação importante. Se você está à frente de alguma coisa e as pessoas falam mal de você, criticam você, em primeiro lugar, avalie se essas críticas correspondem aos fatos. Se dizem para você: ah, esse líder chega sempre atrasado, verifique se isso é verdade. Se isso for verdade, corrija-se, mude o seu comportamento e procure com o seu comportamento calar a língua dos maus. A melhor forma de vencer as línguas malignas é mostrando com a vida que o que elas dizem é mentira. E por último, uma aplicação dirigida a todos. Tome cuidado com as pessoas que sempre atacam os servos de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Se você algum dia estiver participando de uma roda, e nessa roda você perceber que estão falando mal do pastor da sua igreja, de um diácono da sua igreja, de um líder de algum departamento da sua igreja, tenha cuidado com isso. Porque muitas vezes as pessoas que estão promovendo essas conversas são pessoas que não estão interessadas na igreja, mas são pessoas que têm interesse sim em desestabilizar a liderança eclesiástica, porque muitas vezes estão a serviço do diabo para desestruturar a igreja de Deus e lançar os líderes de Deus no descrédito. Se alguém consegue lançar um líder de Deus no descrédito, este homem pode pregar os sermões que quiser, as pessoas não vão ouvi-lo. Tomem muito cuidado com conversas desse tipo, com pessoas que fazem isso continuamente, com pessoas que estão sempre atacando o pastor, pessoas que estão sempre atacando os líderes, pessoas que estão sempre atacando alguém que está à frente. Qualquer que seja a pessoa que está à frente, lá está aquele atacando, atacando, atacando. Cuidado. Essas pessoas são perigosas. O interesse delas não é na edificação da igreja. O interesse delas é destruir a liderança para fazer com que a igreja se enfraqueça. São muitas vezes servos de Satanás infiltrados no povo de Deus, querendo fazer com que o reino de Deus perca terreno. E para isso, atacando aqueles que estão na linha de frente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto. Pedimos a sua bênção sobre nós. Pedimos, Senhor, nos guarde dos líderes maus, dos homens perigosos. E que o Senhor trabalhe em nossa igreja para que todas as pessoas que estão aqui, que exercem funções de frente, que essas pessoas se harmonizem aquele modelo que o apóstolo Paulo aponta, que sejam pessoas interessadas na proteção da igreja contra os maus, pessoas que tenham um real relacionamento com Cristo, pessoas que se preocupem com a edificação da igreja, pessoas cujo comportamento sirva para calar a língua dos maus. Ajuda-nos nisso, para que a nossa igreja seja uma igreja madura, equilibrada, forte, composta por pessoas que sabem reconhecer um líder verdadeiro, um líder que o Senhor plantou, e que a nossa igreja seja abençoada pela presença de pessoas assim. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém.